Positivity Talks. Converso com quem tem o que dizer.
Esse é o momento insight, ainda antes de trazer o nosso convidado Daniel Carvalho Luz, que a partir de agora, toda segunda-feira, ele que, desde o livro que lançamos de sua autoria, no ano 2000, mais de 1 milhão de cópias vendidas, as palestras que a gente tem feito, a inspiração desses livros, dessas histórias. Então, nada como ter o professor Daniel aqui toda segunda, como você gosta. E eu aproveito, claro, como sempre, para contar uma das histórias narradas. Hoje o tema vai ser aqui liderança assertiva, liderança empática, para contar uma história bastante inspiradora. Bom não é ser importante, o importante é ser bom. E eu vou fazer aqui um questionário, você vai respondendo mentalmente. Cita para mim aí, ou lembre aí na sua cabeça, 5 pessoas mais ricas do mundo hoje. Diga para mim aí, quer dizer, diga para você, os últimos vencedores da corrida de São Silvestre. Pense aí nas vencedoras do concurso Miss Brasil nos últimos 5 anos. Tá difícil aí? Tá lembrando? Tá bem, então fala só o número, o nome da última vencedora do Miss Brasil. Tá bom, vamos continuar as perguntas. Cite 10 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Tá bom, 5? Tá, 5 tá bom, 3? Mais perguntas para você. Cite os 6 últimos vencedores do Oscar de melhor ator ou atriz. Os vencedores da última década das Copas do Mundo de futebol. Brasil não foi. Ficou fácil, né? Dizer que não foi. Pois é, você provavelmente não saberia citar nem 3 nomes de cada uma dessas categorias, muito menos de todos. Por quê? Por quê? Apesar do sucesso na ocasião, da mídia e das realizações significativas bem recompensadas, os prêmios famosos se vão e a lembrança de quem os recebeu desaparece também rapidamente na maioria dos casos. Vou tentar agora um outro pacote de perguntas só para você relacionar. 2 professores que fizeram diferença na sua vida. Lembrou? Fácil, né? 3 amigos que estiveram ao seu lado durante um período difícil. Veio rápido a imagem, a carinha deles. 2 pessoas só que acreditaram em você e que pensam em você como alguém de valor. Tá fácil? 5 pessoas com quem você gostaria de passar o próximo final de semana ou feriado, só pelo prazer de estar com elas, se divertindo, pessoas que você admira muito. 3 ou 4 heróis. 3 ou 4 heróis vivos ou mortos cujas vidas inspiraram e encorajaram você a seguir a sua jornada e enfrentar os seus desafios. Então, hein, como é que foi essa segunda bateria de perguntas para você? Aposto que você tirou A em todas, lembrou tudo. Na verdade, se houvesse tempo suficiente, você poderia ter citado mais nomes para cada uma dessas perguntas que eu fiz na segunda etapa. Por quê, hein? Porque as pessoas que fazem diferença na vida da gente são aquelas com as credenciais mais impressionantes, nem as que possuem maiores portfólios ou dinheiro no banco. Não são sequer indivíduos que ganhariam mais prêmios, nem aqueles cujos rostos aparecem nas capas de revistas. Essas pessoas causam pouco impacto em nossas vidas. É por isso que esquecemos os seus nomes. As que fazem verdadeira diferença são aquelas que se aproximaram de nós de um jeito valoroso. Tornaram-se amigos queridos, em alguns casos, nossos heróis, pela ética, pela disposição, pela presença. A história que eu conto aqui, antes de trazer o Daniel, está no livro de Earl Nightingale, o livro Percepção, The Way Up. É a história de um jovem que decidiu fazer a diferença e aí descobriu que um único ato de bondade transformou sua vida inteira. Numa noite tempestuosa, há muitos anos atrás, um senhor idoso e sua esposa entraram no saguão de um pequeno hotel na Filadélfia. O homem levou a esposa até uma poltrona e depois se dirigiu à recepção. Todos os grandes hotéis da cidade estão cheios. Por favor, vocês teriam um lugar para nós nessa noite? O funcionário explicou que, como se realizavam 3 convenções na cidade, não havia nenhum quarto disponível em nenhum lugar. Todos os quartos também estão cheios, disse ele. Todavia, eu não posso deixar um casal simpático como vocês sair na chuva 1 hora da manhã. Vocês estariam dispostos a dormir no meu quarto? O homem replicou que não gostaria de privá-lo de seu quarto, mas o recepcionista insistiu: não se preocupe, eu me arranjo. E na manhã seguinte, ao pagar a conta, o velho disse ao rapaz: você é o tipo de pessoa que deveria gerenciar o melhor hotel do país. Talvez um dia eu vou construir um. Talvez um dia eu construa um hotel para você. O rapaz olhou para o casal e sorriu, sem entender nada. Os três acabaram rindo e muito. A seguir, ele os ajudou a levar as malas até a rua. 2 anos depois, o recepcionista já tinha esquecido do incidente quando recebeu uma carta. Nela, um senhor relembrava a noite de tempestade e incluía uma passagem de ida e volta a Nova York para aquele recepcionista. Quando o moço chegou a Nova York, o homem levou-o à esquina da 5ª Avenida com a rua 34 e apontou para um enorme prédio. Um verdadeiro palácio de pedras avermelhadas com torres e vigias, como um castelo de fadas elevando-se até o céu. E disse assim: é o hotel que acabei de construir para você tomar conta. O senhor deve estar brincando, falou o jovem, sem saber se deveria ou não acreditar nas suas palavras. Não estou brincando, não, respondeu o velho com um sorriso travesso. Afinal de contas, quem é o senhor? Meu nome é William Waldorf Astor. Estamos dando ao hotel o nome de Waldorf Astoria. E você será o seu primeiro gerente, se quiser. O nome do rapaz era George C. Bodt. E essa é a história de como ele saiu de um pequeno e medíocre hotel em Filadélfia como recepcionista para tornar-se gerente do que era então um dos hotéis mais luxuosos do mundo. A história do livro Fênix e Daniel Carvalho Luz, que faz parte da série Insight. E a gente pode dizer, Daniel Carvalho Luz, que a atitude do garoto, do recepcionista, foi uma atitude de quem tem propósito, de quem está ali para servir, de quem está ali para atender. Mas a atitude do cliente, anônimo até então, também é de um líder que observa uma atitude de uma maneira empática. É isso que a gente pode concluir?
Verdade, Irineu. Você sabe que essa história é realmente uma história comovente. Até um dos nossos ouvintes agora acabou de publicar nos comentários que tem um documentário no Netflix que relata exatamente a história do hotel e esse episódio. Empatia é a palavra-chave, né? Eu acho que houve empatia. E primeiro, o exercício da empatia foi daquele jovem recepcionista que soube se colocar no lugar de um hóspede que procurava, né? Ou alguém que procurava a possibilidade de se abrigar numa cidade onde os hotéis estavam todos lotados, né? Isso foi bem, bem interessante, né? Quando a gente se dispõe a ajudar, parece que existe uma lei universal, a lei do retorno, né? E sempre retorna de forma muito gratificante quando a gente ajuda sem a intenção, né? Ou seja, foi despretensioso aquele ato de bondade, né? A mesma coisa do outro lado, eu acho que passado 2 anos, o proprietário, o investidor, aquele grande milionário, decide também, de alguma forma, pensar em alguém que fosse um gerente ideal para um grande hotel, né? Alguém que fosse empático, né? Então, acho que houve empatia dos dois lados, aí ele decide dar a oportunidade, né? Então, a empatia hoje, Irineu, é considerada uma das mais importantes competências no mundo corporativo. Nós precisamos, para atender bem o cliente, para solucionar problemas, nós precisamos ter esse olhar, o olhar através do olhar do outro, né? Saber se colocar de maneira psicológica no lugar do outro, isso é empatia.
Pois é, empatia é um dos ingredientes do ser humano, que fez com que a gente evoluísse. Disse lá que o Homo sapiens sapiens, lá há 40, 50 mil anos, ele começou a se diferenciar dos outros. Foi quando ele passou a reconhecer o outro, enxergar a si mesmo através do olhar do outro. E aí se desenvolveu toda essa linha especial partindo da comunicação, da expressão, mas também da observação do outro em suas qualidades. Qualidades assim finas, como a compaixão, como o amor, como o perdão, sabe, a sensibilidade. Então a gente deixou de ser um animal, né, agindo simplesmente de maneira intuitiva. A gente passou a agir de uma maneira consciente. A gente começou a desenvolver a autoconsciência. Isso é muito importante. Mas fala para mim, no sentido da liderança, Daniel, a liderança empática, como é que um líder pode ser empático e ao mesmo tempo exigente? Uma coisa é reconhecer, outra coisa é fazer o processo, um projeto funcionar, porque precisa de ritmo, precisa de disciplina. Como é que ele consegue combinar o rigor, que é necessário para uma liderança, para um projeto, e a empatia?
É verdade, Lilian. O que eu acho, né, sobre a empatia, né, e aí tem alguns estudos interessantes, inclusive um trabalho recente, coisa de 4 ou 5 anos, dentro dessa área de liderança, é o trabalho da professora Kim Scott. Ela, além de ex-executiva, hoje fez uma publicação legal chamada Empatia Assertiva, né? Então, eu acho que assim, a liderança, para ser empática, não pode ser aquela empatia tipo dó, né? Muitas vezes a gente tem que ser duro, tem que ser enérgico, tem que ser intenso com um subordinado, ou às vezes com os nossos filhos, né? Nós temos que ser enérgico no sentido de dar um recado duro, né? Eu entendo assim que a empatia assertiva é você falar o que tem que ser dito, mas respeitando o sentimento do outro. Você não precisa falar de maneira estúpida, arrogante, prepotente, mas você pode falar com delicadeza. Tanto que o trabalho da Kim Scott, ela chama de candura radical, né? Como que você pode ser, usando até uma frase atribuída aí ao líder revolucionário Che Guevara, né? Eu acho que é a própria.
Ai, que endurecer. Ai, que endurecer. Talvez esse. A candura, como o dela é bem interessante, até porque não são bons tempos para se lembrar de Che Guevara quando a gente vai pesquisando a história, mas me diga como é que é candura radical.
Candura radical, né? A verdade é essa, eu tenho que ser muitas vezes intenso, mas de alguma forma amoroso, né? Eu tenho que saber me colocar no lugar do outro. Por exemplo, só para contextualizar, você ter que passar uma reprimenda num colaborador, mas entender que o momento oportuno não é aquele quando ele está no meio de todos os colegas, né? Então você tem que utilizar o momento correto e aí sim dar o recado, respeitando a pessoa, não constrangendo a pessoa e fazendo com que ela cresça, né? E não fique indignada porque foi falado a verdade para ele.
Ô Daniel, você falando de empatia, você falando uma coisa, empatia não é dó, porque a empatia passou a ser tema agora de conversas, e aí tem o mimimi, é gente que leva pro lado da dó. E aí a exigência, você não está sendo empático comigo, você não tem empatia. Daí você começa a julgar o outro pelo que ele não tem. Isso é um jeito de não ser empático, porque você está deixando de ler o outro, você está querendo que o outro apenas veja a você. Então, a gente precisa entender que todo mundo tem responsabilidade. E a empatia é reconhecer, claro, as deficiências, as fragilidades, e entender as dificuldades que o outro tem para apoiá-lo. Mas não quer dizer ficar passando a mão na cabecinha toda hora, porque a pessoa tem uma fragilidade, ela precisa sair dessa área, né, frágil.
É verdade, cara. Eu gosto de falar das quatro tias, né? A apatia, a antipatia, a simpatia e a mais importante, a empatia, né? Então, algumas vezes a gente pensa que está sendo empático por não conhecer a essência da empatia, mas você está praticando outra tia, né? Você pode estar sendo apático, né? Você pode estar usando a antipatia, né? E algumas vezes é apenas a simpatia, mas não efetivamente a empatia, né? A empatia é um sentimento que vem de dentro. Então, a própria história da palavra, né? Tem origem grega, empatheia, né? O em é para dentro, né? E o sufixo dela é sentimento, né? Então é ter sentimento, saber se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e aí se dispor a ajudar do jeito que o outro gostaria de ser ajudado, não do jeito que você gostaria de ajudar. Porque às vezes a gente quer ajudar do nosso jeito e isso pode ser algo arrogante, né? Mas empatia é quando você sabe se colocar no lugar do outro e ajuda o outro como o outro quer ser ajudado.
Esse é Daniel Carvalho Luz. Daniel Carvalho Luz vai estar aqui a partir de hoje, toda segunda-feira. A gente sempre teve um momento insight nesses 20 anos, desde que lançamos o livro, né, Daniel? É, e sempre foi um momento de muita reflexão. Nesse novo formato, a gente não consegue estar aqui todo dia, mas em compensação, a gente pode uma vez por semana contar uma história inspiradora e ao mesmo tempo ter o Daniel aqui, o professor Daniel, consultor Daniel, contextualizando esses temas tão importantes, já que amanhã é a hora que você organiza o seu dia e se você estabelece para você um ritmo de excelência, de decisões, de concentração e de presença, o seu dia será produtivo. Obrigado, Daniel. Então, segunda-feira a gente se vê aqui com mais um toque, com mais uma reflexão e também uma abordagem sua. E em breve a gente vai ter um material digital nosso aqui também, também atendendo os pedidos, que a gente, todo mundo faz trabalho digital e a gente vai concentrar boas histórias, como se fosse o The Best Of Insight, com argumentos curtos para a gente contribuir também com as pessoas e compartilhar. Já tá previsto aí, quem sabe até abril a gente tenha um condensado disso tudo. Obrigado, Daniel, e até segunda-feira.
Até segunda, gente. Abração.
Aliás.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.